E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Eu estou aqui para transmitir algo que Deus colocou no meu coração, ao coração dos irmãos. E a mensagem que eu vou estar trazendo está escrito lá em Jonas, capítulo 4. O desagrado, a irritação e a queixa de Jonas. Que diz assim a palavra de Deus: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia eu que tu és compassivo e misericordioso, tardio para irar-te e grande indignidade, e que te arrependes do mal. Agora, pois, ao Senhor rogo-te que tires a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E o Senhor lhe disse: fazes tu bem em te irar tanto. E saiu Jonas da cidade e acampou-se ao oriente dela, e fez ali uma cabana e se assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez nascer uma borboleira, a qual cresceu sobre Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Enfim, de o libertar do seu desgosto. E Jonas se alegrou grandemente pela borboleira. Mas, ao vir a alvorada do dia seguinte, Deus preparou um verme, o qual feriu a borboleira, e esta se secou. E aconteceu que, ao sair o sol, preparou Deus um vento oriental, calmoso, com calor abrasador, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor seria para mim morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem tanto te irar por causa da borboleira. E ele respondeu: faço bem em irar-me a ponto de morrer. E disse o Senhor: tivesses tu compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, nem tu a fizeste crescer, que no espaço de uma noite nasceu e no espaço de outra noite pereceu. Não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ainda muitos animais? Meus queridos e amados irmãos, aqui a palavra de Deus diz: a consciência moral do homem exige que o mal seja castigado, e que uma ortodoxia carnal requer a supreensão da misericórdia e da compaixão. Jonas estava religiosamente indignado pelo fato de Deus ter dado pouca importância aos delitos e crueldade de Nínive, e assim perdoando-os, do mesmo modo que um homem moral fica chocado com uma ideia de que Deus perdoará num instante até mesmo o pior dos pecadores, dos de uma pessoa, purificando-a dela caso ela o admita e o confesse a ele corretamente. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Neste versículo, Jonas cita Êxodo 34, 6, número 14, 18, sem dúvida. Ele racionava que uma destruição total de Nínive manifestamente divina seria vantajosa para a sua própria nação, tanto no sentido espiritual quanto no político. Tiraria o seu opressor e ao mesmo tempo convenceria os seus patrícios da iniquidade e loucura da idolatria. Além disso, o plano de Deus era ensinar a Israel pelo exemplo de Nínive, o qual indesculpável era a sua própria impenitência, e que não inevitável a sua ruína. A toda indicação, com base na sua pergunta, não foi isto que eu disse, estando ainda eu em minha terra, que o Senhor já havia dito que Nínive se arrependeria caso a mensagem fosse corretamente pregada. Jonas não desejava isso, portanto, no primeiro momento ele se recusou a ir. A sua declaração, por isso, me preveni, fugindo para Tarsis. Diz-nos que ele não queria que Nínive fosse poupada. Esse tipo de atitude é inconcebível. No entanto, ela continua a infestar a igreja de hoje. Em primeiro lugar, Jonas provavelmente pensava que os seus patrícios não ficariam felizes absolutamente com a mudança no acontecimento quanto a Nínive, e isso provavelmente ele estava certo. No entanto, o que outros pensam é de pouca consequência. E que conta é o que Deus pensa? Independentemente da atitude de Jonas, a maneira como o Senhor lida com o profeta é, como sempre, com brandura. O Senhor pede que ele considere a sua ira. Era razoável. A frase "e saiu Jonas da cidade" diz respeito à visão de que ele pensava que havia ainda uma possibilidade de que Deus destruísse Nínive. Nós vemos deixando esse mover de Deus porque não teria prazer em ver a conversão daquelas pessoas. E o Senhor Deus fez nascer uma baboeira, revela a mesma ação que o Senhor preparou um grande peixe e depois preparou um verme e o vento oriental. Assim, Jonas fica emburrecido enquanto o Senhor se posiciona. As emoções religiosas, que são pessoas e não do Espírito, pessoais e não do Espírito Santo, podem ser facilmente afetadas pela provisão ou perda das comunidades materiais, porque estas, na realidade, não são da fé. Portanto, agora o Senhor prepara um verme para ferir a borboleta. O Senhor está ensinando ao profeta que ele pode dar e ele pode tirar. Nós vemos nesta palavra, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor, ele tem tudo em seu domínio. Tem tudo em sua mão. A palavra de Deus diz que nenhuma folha de uma árvore cai se não for a sua permissão, né? E assim, tudo o que acontece na nossa vida, ao decorrer dos tempos, ao decorrer dos anos, é talvez alguma coisa que nós não queríamos que acontecesse, aconteceu. E alguma coisa que nós queríamos que acontecesse, não aconteceu. É, devemos de ser grato a Deus, porque tudo ocorre para o bem daqueles que o amam. E a palavra de Deus diz mais ali adiante: ele poderia estar em Nínive, regozijando-se com o povo, pela misericórdia de Deus, mas em vez disso estava assentado no deserto, desejando morrer. A obstinação é satânica, a palavra de Deus diz. Portanto, o Espírito Santo fará tudo o que for possível para tirar de nós esse mal. Alguém já disse muito bem: o Senhor morreu no Calvário não apenas para nos salvar do pecado, mas também para nos salvar de nós mesmos. Muitas das vezes nós andamos por um caminho que não são corretos aos olhos do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos aquilo que pensamos que estamos certo, sendo que Deus, ele sabe o que é bom para nós. E a palavra de Deus diz mais adiante: quando começarmos a observar a variedade de nomes usados para o Senhor, nesta passagem, versículos 6 e 9, vemos o quanto isso é notável, a produção da baboeira é retribuída a Jeová Elohim, versículo 6, um nome composto que serve para assinalar a transmissão do Senhor, no versículo 4, ao Elohim, nos versículos 7 e 8. Jeová, que responde à queixa do profeta, versículo 4, prepara a planta como Elohim, o Criador, e o verme como a Elohim, o Deus pessoal. Do mesmo modo, Elohim, o governante da natureza, envia um vento oriental para corrigir e impaciência do profeta. No versículo 10, Jeová assume a história e ensina a lição que se deve aprender de tudo isso. Apesar da atitude do profeta, o Senhor continua a ser paciente para com ele. Que maravilhoso Senhor é este a quem nós servimos. E aqui nós vimos, meus queridos e amados irmãos, que apesar das queixas de Jonas, Apesar de Jonas não querer que Deus salvasse aquele povo, apesar que Jonas não queria ir pregar a palavra de Deus para esse povo, apesar de Jonas querer tentar fugir da presença de Deus, logo mais adiante nós vamos ver que Jonas reconhece o seu pecado, o seu erro, a sua atitude diante de Deus. E mais adiante nós vamos ver que a palavra de Deus diz: na qual não trabalhaste, nem tu o fizeste crescer, refere-se ao profeta que não havia investido nada na planta, mas que ainda sofria pela perda dela, porque representava uma perda para ele pessoalmente. É uma coisa que Deus fez crescer, Deus fez morrer, e a Bíblia nos revela que Jonas se doeu-se por aquela planta. A Bíblia nos revela aqui que ele ficou totalmente triste e aborrecido por causa daquela planta que Deus fez nascer e na mesma noite Deus fez morrer. E ele não se preocupava com aquelas almas que Deus tinha mandado ele ir pregar a palavra de Deus. A Bíblia nos revela, meus queridos e amados irmãos, que aquele povo não conhecia Deus. Era um povo rebelde, um povo que só fazia o mal. E a palavra de Deus me revela também que, como aquela cidade, só existia uma que Deus já tinha destruído, que era Sodoma. E logo mais adiante a palavra de Deus diz: muitos têm interpretado este versículo incorretamente, pensando que em Nínive havia apenas 120 mil pessoas. No entanto, a frase que não sabem discernir está falando apenas das crianças. Portanto, a população daquela cidade deveriam de ser aproximadamente 500 mil ou mais. O livro termina abruptamente, mas o seu propósito foi concluído. Jonas foi selecionado, ele não pode responder. Pode apenas confessar que estava totalmente errado e que Deus é justo. Portanto, o motivo para este livro. Jonas aprendeu a lição de que Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos e que algo que seja um obstáculo no caminho dessa importante tarefa é extremamente desagradável a ele e estranho ao seu projeto. E a Bíblia nos diz que quanto tempo Nínive permaneceu fiel ao Senhor, não nos é dito no livro. Glórias a Deus. O que nós aprendemos com esta palavra? A palavra de Deus diz que Jonas tentou fugir da presença de Deus pela primeira vez e, entrando num barco que Deus pediu para ele ir para Nínive, ele embarcou num barco, entrou num barco indo para Tarsis, e no decorrer da sua caminhada, já navegando em alto mar, a Bíblia nos revela que veio um vendaval, um vento muito forte, uma tempestade, E os marinheiros daquela embarcação começaram a jogar as suas mercadorias fora para que o seu barco não fosse parar no fundo do mar. E a Bíblia nos revela que Jonas, estando dormindo, sono profundamente no porão, foi naquela embarcação e acordou Jonas e perguntou a Jonas qual era o Deus que ele servia. E pediram que ele invocasse o seu Deus para que aquele vendaval cessasse, para que eles pudessem chegar no seu destino. Muitas das vezes nós estamos na embarcação e estamos passando por problemas, por dificuldade. E aqueles que estão junto com nós perecem porque o errado dentro da embarcação somos nós. Estou falando isso, esta mensagem, durante este dia, me colocando também na mesma situação que Jonas. Porque muitas das vezes Deus quer que eu traga a mensagem, Deus quer que eu leve a palavra através da palavra de Deus, através dos louvores. E muitas das vezes eu tento correr, mas eu sei que eu correndo vem o vendaval, vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades, porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é o melhor, é o melhor desta terra, é o mais provável para a nossa vida. E nós pagamos o preço. E nós sabemos que quanto mais nós fugimos da presença de Deus, mais nós perecemos nesta vida, nesta terra, neste mundo. Porque nós sabemos que o que Deus tem para a nossa vida é o melhor, é o mais. E muitas das vezes Deus quer nos usar, Deus quer que nós levamos a sua mensagem, a sua palavra, e nós tentamos correr, nós tentamos fugir. Sendo que da presença de Deus não tem como nós escapar. Neste dia, esta mensagem que eu trago para você, para o meu coração, é para que nós se aproximamos de Deus, é para que nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, e servimos a Ele. A introdução desta palavra diz o desagrado, a irritação e a queixa de Jonas. E neste dia eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua queixa diante de Deus? Qual a sua irritação diante de Deus? Talvez você tenha pensado que Deus não tem te ouvido, Deus não tem te visto, Deus tem te esquecido, Deus tem te abandonado. Mas eu trago uma mensagem de Deus para o seu coração. Que Ele está aí, bem do seu lado, para te ouvir, para resolver, para solucionar os teus problemas. A Bíblia diz que Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas não conseguiu fugir, que foi parar no ventre do peixe, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, desceu ao fundo do abismo. A palavra de Deus diz que ele clamou ao Senhor. Louvado seja Deus. O versículo 6 do capítulo 2 de Jonas diz: desci até os fundamentos dos montes, a terra lançou os seus ferrolhos sobre mim para sempre, mas tu tiraste a minha vida da corrupção. Ó, meu Deus! Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor e a minha oração chegou até a ti, no teu santo templo. Os que seguem as vaidades, as ilusórias, abandonam a tua misericórdia. mas eu com voz de gratidão te oferecerei e sacrifícios pagarei o que prometi. A salvação vem do Senhor. Então, meu querido e amado irmão, meu querido e amado ouvinte que está me ouvindo neste dia, o seu recurso, a sua recompensa, o que você tem buscado está na mão de Deus. Não adianta você fugir, não adianta você querer, não adianta você tentar querer se iludir com as coisas deste mundo. Porque o que Deus tem para a tua vida é bem melhor, é bem mais provável do que o mundo tem para você. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E através desta palavra que Deus me dá nesse dia, eu quero profetizar na sua vida a vitória, a recompensa de Deus. Mas tudo depende de você. Tudo depende do seu caminhar. Tudo depende de quem você tem buscado nesses últimos dias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 1 do capítulo 2 de Jonas diz: então orou Jonas ao Senhor seu Deus do ventre do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei e tu ouviste a minha voz. Não importa a posição que você está, não importa o estado que você se encontra nesse dia, nessa tarde, nessa noite, ou a hora que você escutar esta mensagem. Não importa o estado da sua vida. A palavra de Deus diz aqui que Jonas gritou, clamou ao Senhor do ventre do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Em que estado que você se encontra nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nesse final de ano de 2023? O Senhor manda fazer uma pergunta para você: qual é o seu estado? Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? E ele manda dizer: clame ao Senhor, clame a Deus, clame ao Senhor dos exércitos, ao Deus Criador dos céus e da terra, que ele vai te ouvir. É muito simples. E a palavra de Deus diz que Jonas saiu pregando a palavra de Deus para aquele povo, uma palavra simples. Uma palavra curta. Que Deus destruiria aquela cidade em 40 dias. Uma simples pregação. Uma simples palavra. Para que o povo se arrependesse do seu pecado, do seu mau caminho, do seu mau estado que estava vivendo. E a palavra de Deus diz que depois de Jonas ter pregado em Nínive, Jonas foi e fez uma cabana lá, que eu li mais adiante ali para antes que eu estava falando, que Deus fez crescer a abobreira, que ele ficou ali debaixo da sombra, esperando Deus, que Deus destruísse aquela cidade. Mas o que Jonas não sabia é que a palavra que Deus mandou ele falar tinha feito efeito. Deus já tinha trabalhado no coração dos homens, das pessoas daquele lugar. E a palavra de Deus diz que Jonas foi e ficou ali assentado esperando ver o que Deus ia fazer com aquele povo, com aquela cidade, a destruição daquela cidade, porque a Bíblia diz que aquele povo era um povo incrédulo, um povo que não acreditava em Deus, um povo que não estava nem aí para Deus. E Jonas, a palavra de Deus diz que Jonas entrou pela cidade adentro pregando a palavra de Deus para que o povo se arrependesse, que Deus iria destruir aquela cidade em 40 dias. E depois de Jonas ter passado por dentro da cidade falando que Deus ia destruir a cidade, o povo aceitaram aquela palavra, aceitaram a palavra de Deus no seu coração. E a Bíblia diz que eles vestiram-se de saco e começaram a jejuar a Deus, a sacrificar a sua vida a Deus, que chegou no ouvido do rei daquela cidade que já tinha conhecimento da palavra de Deus, já tinha conhecimento do que Deus tinha feito no passado, no povo de Israel. Talvez você esteja parado, esteja distanciado, esteja pensando com dois pensamentos, pensando se vai ou se fica. A palavra de Deus é bem curta para você. Ou você larga de seguir o caminho errado que você está seguindo e se prostra diante de Deus, buscando a humilhação diante de Deus, se humilhando perante Deus, buscando a face de Deus. Não tem outra saída para você, não tem outro caminho para você seguir. Ou você segue a Deus, a Cristo, para ir morar no céu um dia, ou você serve ao Satanás e vai morar no inferno. A palavra de Deus é bem curta, e certa, e reta, direcionada aos corações que estão me ouvindo neste dia, nesta tarde, nessa noite. Independente da hora que você ouvir esta mensagem. A palavra de Deus nos revela que aquele povo se humilhou diante de Deus. E começaram a buscar a face do Senhor, porque sabiam que vinha a destruição daquela cidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 2 de Jonas, que Jonas diz: então disse, lançado estou de diante dos teus olhos. No entanto, tornarei a ver o teu santo templo. A Bíblia nos revela nesta palavra, meus queridos e amados irmãos, que Jonas deseja estar no templo de Deus, deseja estar na presença de Deus neste momento, nesta hora. Porque aqui no versículo 5, a palavra de Deus diz que as águas me rodearam até a alma, rodeando-me o abismo, e as águas se entrendaram na minha cabeça. Jonas estava lá no profundo mar. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o versículo 6 do capítulo 2 diz: desci até os fundamentos dos montes, a terra lançou os seus ferrolhos sobre mim para sempre, mas tu tiraste a minha vida da corrupção, ó meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 7: quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor e a minha oração chegou até a ti no teu santo templo. Os que seguem as vaidades ilusórias abandonam a tua misericórdia. E o versículo 9: mas eu com voz de gratidão te oferei sacrifícios, pagarei o que prometi. A salvação vem do Senhor. O que é que você tem oferecido para Deus? Qual é a sua gratidão? Qual o seu sacrifício? E os votos que você tem feito diante de Deus? Que a salvação só vem dele, meu querido e amado irmão. Meu querido e amado ouvinte deste dia. E a palavra de Deus diz no versículo 10, que ordenou o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas em terra seca. Tudo que tem acontecido na tua vida, meu querido e amado irmão, meu querido e amado ouvinte desse dia, tem sido por permissão de Deus. O estado que você se encontra neste momento talvez seja crítico. Talvez você esteja num estado de calamidade. Talvez você esteja num estado de tristeza, de angústia. Mas o Senhor, ele está aí bem do teu lado para te ouvir. Só depende de você, meu querido e amado irmão, meu querido e amado ouvinte deste dia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus diz ainda lá no versículo 2 do capítulo 3. Levanta-te e vai àquela grande cidade. E proclama contra ela a mensagem que eu te ordenei. Talvez tudo que você tenha passado na sua vida, Deus tenha mandado você fazer a obra dele e você não tenha ido. Deus tenha mandado você ir louvar e você não tenha ido. Deus tenha mandado você e buscar a presença dele e você tenha deixado de lado. E a palavra de Deus diz no versículo 3 de Jonas, do capítulo 3. E levantou-se Jonas e foi segundo a palavra de Deus do Senhor. E era Nínive uma cidade grande no extremo de 3 dias de caminho. Há quanto tempo você tem buscado ao Senhor? Há quanto tempo você tem lutado por algo diante de Deus? Há quanto tempo você tem clamado a Deus por algo que ainda não tem acontecido na sua vida? Há quanto tempo você tem vivido uma vida miserável diante de Deus, uma vida defamada, uma vida destruída? Uma vida de calamidade. E a palavra de Deus diz no versículo 4 do capítulo 3. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. E pregava dizendo, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Meu querido e amado ouvinte, meu querido e amado irmão, que está me ouvindo, que vai ouvir esta mensagem, esta palavra de Deus. Há quanto tempo você tem estado na presença de Deus? Há quanto tempo você tem buscado a Deus? Há quanto tempo você tem buscado a presença de Deus para a sua vida? Há quanto tempo você tem buscado algo para a sua vida e não tem acontecido? E a palavra de Deus vai dizer ali no versículo 5 do capítulo 3. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de silício, desde o maior até o menor deles. O versículo 6, e chegou esta palavra até o rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, despojou-se das suas vestes e se cobriu de silício e se assentou sobre as cinzas. segredo está aqui, meu querido e amado ouvinte, meu querido e amado irmão, desse dia, desta tarde, dessa noite. É o seu reconhecimento diante de Deus. É você se arrepender do que você tem feito de errado. É você se arrepender daquilo que não tem agradado aos olhos do Senhor. Bendito seja Deus. E o versículo 10, para mim encerrar esta mensagem: e viu Deus que eles fizeram como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria, e não o fez. Talvez esse estado que você esteja vivendo, essa vida errada que você tem vivido, as coisas que não têm acontecido na sua vida, que você queria que acontecesse, por falta de reconhecimento de Deus na sua vida. Por falta de você entregar os seus caminhos ao Senhor. Por falta de você se voltar a Deus, de voltar a sua vida a Deus. E deixar Deus trabalhar. O reconhecimento, meu querido e amado irmão, meu querido e amado ouvinte, que está me ouvindo neste dia, nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você escutar esta palavra. Talvez você esteja desgostoso de alguma situação, desgostoso de alguma coisa que tenha acontecido na sua vida. A sua queixa, você tem se queixado, eu não sei por que causa que você tem se queixado, ou a sua irritação diante de Deus. A Bíblia diz que Jonas estava desagradado, irritado, e se queixava diante de Deus, porque não queria ver a salvação daquele povo. Mas ele não sabia que Deus já estava trabalhando através da palavra que Deus tinha mandado ele levar. E nesse dia, essa é a minha palavra para o seu coração, para o meu coração, para a minha vida, para a tua vida, para a vida dos ouvintes que vão me ouvir neste dia, nesta noite, nesta tarde, esta palavra. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Jonas estava desgostoso diante do que Deus tinha feito no meio daquela cidade, no meio daquele povo, na vida daquelas pessoas. Que Jonas queria que Deus matasse todos eles e não queria que nenhum deles vivesse. Mas uma coisa eu digo para você: Deus tem coisas maravilhosas para mim e para a tua vida. Deus tem coisas muito grandes para realizar na nossa vida através desta palavra, através do reconhecimento. Não se queixando como aqui o profeta Jonas estava se queixando diante de Deus, irritado, desagradado das coisas de Deus na vida dele. Muitas das vezes nós estamos tristes, abatidos por coisas que têm acontecido na nossa vida, ou coisas que queríamos que acontecesse, mas não aconteceu. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O que acontece na minha e na tua vida é permissão de Deus. Essa é a minha palavra neste dia. Quero deixar aqui o agradecimento a Deus, primeiramente Deus na minha vida. Quero agradecer aos irmãos aí que vão colocar esse áudio no ar, esta mensagem da Palavra de Deus. E espero que Deus venha transformar as vidas, as almas, através desta palavra. Que você venha reconhecer que Deus, Ele tem o melhor para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém.